Portugal é um dos países mais envelhecidos numa Europa em que a esperança média de vida também vai avançando. Estudos da OCDE apontam para que, a médio prazo, quase metade da população das cidades europeias terá 65 ou mais anos. São indicações que dão que pensar e o que investigar e que motivaram a realização deste quarto fórum Reino Unido-Portugal sobre envelhecimento saudável. Foi o que lembrou dos trabalhos o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Edmundo Martinho.
Saíram os dados mais recentes de demografia publicados pelo Eurostat e, mais uma vez, se confirma, Portugal é o segundo país mais envelhecido da União Europeia, logo a seguir à Itália. E os indicadores que temos apontam para que podemos vir a ultrapassar a Itália nesse índice e nesse domínio. E, portanto, isto coloca-nos, naturalmente, a nós todos, desafios acrescidos. Temos que ser capazes de perceber como enfrentar esta realidade e, sobretudo, como enfrentar de uma forma positiva, de uma forma que permita que as cidades sejam, de facto, cidades para todas as idades, não deixem ninguém de fora.
Nesta intervenção de boas-vindas, Edmundo Martinho assinalou também a ligação de Portugal ao Reino Unido, que justificam este esforço conjunto.
Este é mais um momento muito relevante e muito significativo, não só da relação com o Reino Unido, obviamente, mas, sobretudo, deste compromisso que temos com as questões do envelhecimento saudável e as obrigações, além do compromisso, as obrigações e responsabilidades que isso nos coloca na forma como trabalhamos, como nos organizamos para poder prestar cada vez melhores serviços aos cidadãos e à sociedade portuguesa.
Do lado do Reino Unido, o embaixador Chris Sainty mostrou-se satisfeito pelo regresso desta iniciativa numa altura já após pandemia.
The way the world responded to the pandemic gave us many inspiring examples.
O modo como o mundo respondeu à pandemia deu-nos muitos exemplos inspiradores de ingenuidade humana, da nossa capacidade extraordinária como espécie de resolver problemas e ultrapassar desafios, novos e velhos, e trabalhar juntos para garantir que ninguém fosse deixado para trás. Este foi, sem dúvida, um tempo de tremenda criatividade e de inovação científica. Houve também grandes exemplos de colaboração internacional com nações amigas a juntarem-se para resolver problemas. Na Embaixada Britânica em Lisboa, sentimos-nos inspirados e tentamos desempenhar um papel modesto na construção e reforço de uma plataforma que permita aos cientistas, académicos e políticos britânicos e portugueses trabalharem juntos e resolverem os desafios que a sociedade enfrenta.
No que ao envelhecimento diz respeito, o representante diplomático lembrou os desafios desta fase da vida, mas numa perspectiva positiva.
Tendemos a olhar para o envelhecimento numa perspectiva negativa, associando-o a custos e a riscos. E é inegável que o envelhecimento coloca desafios fundamentais na saúde, na segurança social, nas finanças públicas e outros. Mas é muito importante não desvalorizar as oportunidades que vêm com esses riscos. Sei que será um tema abordado, olhar para as oportunidades que os governos, as empresas e as organizações não lucrativas podem ter se tomarmos consciência dos benefícios económicos e sociais de uma sociedade mais envelhecida.
Lançado o tema, a palavra foi dada aos especialistas. Joana Lages, arquiteta urbanista e investigadora do ISCTE, defendeu que o planeamento das cidades deve ter como principal objetivo cuidar das pessoas, sejam elas mais novas ou mais velhas.
Vou referir uma palavra que é muito interessante e à volta da qual, neste momento, gira todo o meu trabalho. Cuidar. Penso que esta palavra com a pandemia tornou-se popular. Vou adicionar esta palavra à cidade. Uma cidade florescente é uma cidade que cuida. E porque a Santa Casa faz este trabalho incrível social em cuidar das pessoas, este é o sítio certo para questionar como é que podemos desenhar uma cidade baseada no cuidado, em que o cuidar é colocado no centro.
No entanto, este cuidar muitas vezes não é a principal preocupação de quem manda, habitualmente esmagados por outros problemas, lembrou Brian Evans, urbanista e membro do Conselho Municipal de Glasgow.
People forget in the daily drive of administering a city.
As pessoas esquecem-se no dia-a-dia da gestão da cidade. É lidar com orçamentos, há que poupar, evitar despedimentos. Tudo isso são imperativos que se atravessam no caminho.
Também Joana Lages reconhece que o envelhecimento das populações é muitas vezes esquecido no planeamento das cidades.
Tendemos a pensar no envelhecimento como um problema social. O envelhecimento não se reflete nos gabinetes de planeamento urbano. O desafio que temos é trazer estas questões para esses departamentos municipais e tratá-los em diferentes departamentos, torná-lo numa preocupação generalizada. Isso ajudaria.
Different departments, so to make a mainstreaming of all these issues, and I think that could help.
Ora, o diretor do Centro Britânico de Inovação para o Envelhecimento, Nick Palmarini, diz que em matéria de planeamento tem de se quebrar um ciclo em que uns esperam pelos outros.
Typically we see circular models.
Tipicamente vemos modelos circulares em que uns esperam pelos outros que esperam pelos outros. Devemos começar a funcionar em rede, onde as coisas estão interligadas ao mesmo tempo.
É este desígnio de existir uma cidade para todas as idades que a Santa Casa da Misericórdia está a tentar alcançar para Lisboa. Em 2018 foi lançado o programa Lisboa, Cidade para Todas as Idades. Pelo caminho houve uma pandemia que atrasou a implementação do projeto, mas não lhe retirou importância, lembra o coordenador Mário Rui André.
Este programa Lisboa Cidade para Todas as Idades deve ser compreendido como um plano estratégico para a cidade para lidar com as questões e desafios de uma nova sociedade na qual já vivemos nos dias de hoje. Temos de preparar-nos. No futuro, em 2050, teremos uma sociedade com muitas idades. Por exemplo, eu talvez consiga viver 100 anos, agora tenho 54. Imaginem que tenho mais 50 anos para viver. É de facto um novo desafio que temos e no qual temos de envolver-nos.
E nestas cidades do futuro, e que já deviam ser do presente, não planear, tendo em conta os mais velhos, é também uma forma de excluir, adverte João Malva, médico e coordenador do consórcio Aging Coimbra, região europeia de referência para o envelhecimento ativo e saudável.
Cities should be planned for all ages, and these include.
As cidades deviam ser planeadas para todas as idades e isso inclui cuidar daqueles que são mais frágeis. Por isso, não cuidar do ordenamento urbano de forma a evitar que as pessoas possam estar expostas a acidentes nas ruas, em casas ou onde for, é também uma forma de exclusão da vida normal diária a que todos temos direito.
Ora, um dos pensamentos partilhados neste fórum pelo especialista Paul McCary, que trabalha num instituto de referência sobre envelhecimento em Manchester, é que as cidades atuais não são seguras para os mais velhos.
Estes sítios, penso, estão a tornar-se difíceis para pessoas mais velhas poderem andar. Em Ghent e Freiburg, muitas vezes têm que se saltar fora do caminho para conseguirmos estar em segurança. O problema é que as vozes dos mais velhos não estão a ser levadas em conta no design urbano e nos novos processos de planeamento urbano. Estes processos estão a ser conduzidos por grupos de pessoas muito bem articuladas, organizados, normalmente classe média. E os elementos que envelhecem nas nossas cidades não estão a ser incluídos.
João Malva reconhece que por agora assiste-se a um conflito de gerações nas cidades, um problema que só poderá ser ultrapassado se se ouvirem as vozes de todos.
In fact, and as cities evolve, cities are really dynamic, and you also mentioned the, you know, soft mobility.
De facto, à medida que as cidades evoluem e são muito dinâmicas, como foi mencionado, com a mobilidade suave, vemos diariamente alguns conflitos entre gerações, porque uns querem andar mais rápido no passeio, mas isso não é compatível com aqueles que têm limitações. Eu concordo com o Paul. A forma de realmente criarmos cidades para todos também depende de trazer as vozes dos cidadãos, de todos os cidadãos, ao planeamento e ver onde estão as barreiras e que soluções podem ser alcançadas.
Urban planning and see where are the barriers and what solutions can we get.
Neste Fórum Reino Unido-Portugal sobre envelhecimento saudável, foram também apresentados alguns dados sobre a terceira idade portuguesa num estudo feito pelo Centro Internacional de Longevidade. A investigadora Vivian Burrows concluiu, por exemplo, que em Portugal gasta-se pouco em medicina preventiva.
No que toca ao que o governo gasta em saúde, a percentagem relativamente ao PIB é alta para a média europeia. Eu acho que a área onde ainda estão a gastar pouco é na medicina preventiva. Aqui em Portugal, os gastos neste setor são muito baixos e assim tem sido há muitos anos. Como outros oradores já referiram, gastar na prevenção, em termos de custo, é a forma mais eficaz de lidar com os desafios de uma população mais envelhecida. Sermos capazes de resolver um problema antes que ele surja.
Na apresentação deste estudo foram sublinhadas as vantagens de um envelhecimento ativo e saudável, não só do ponto de vista do bem-estar dos idosos, mas até do proveito económico que pode trazer ao país.
A boa saúde, de facto, aumenta este dividendo de longevidade. Quanto mais saudável for a população, mais podem contribuir como trabalhadores, como cuidadores informais, como voluntários e também como consumidores. Dar prioridade aos gastos em cuidados de saúde preventivos é muito importante.
Neste fórum abordou-se também a questão das tecnologias, da inovação e a terceira idade. Questionado sobre como é que se pode compatibilizar os mais velhos com novidades tecnológicas, o diretor do Centro Britânico de Inovação para o Envelhecimento diz que o segredo está na necessidade e na vontade, dando como exemplo os fenómenos observados durante a pandemia.
Porquê é que não usamos tecnologia? Porque ela não nos interessa. Vimos um claro exemplo disso durante a pandemia. Durante a pandemia vimos literalmente, verifiquem os dados, uma clara utilização do WhatsApp, do Zoom, do que seja, por parte dos mais velhos. Porquê é que eles não usavam isso antes? Porque não precisavam. Quando se aperceberam que são excluídos e são obrigados a usar esta tecnologia para se manterem em contacto com os netos e ter uma boa conversa com a família, então usam. Por isso, é importante analisar quais são os verdadeiros desejos. Não só as necessidades, que também são importantes, mas combinadas com os desejos é muito interessante.
Já Helena Canhão, diretora da Nova Medical School, apresentou neste fórum outros dados sobre os idosos portugueses. Por cá, o nível de escolarização dos mais velhos é ainda baixo, são sedentários, têm problemas de saúde ligados à alimentação. Passam também cerca de 3 horas diárias a ver televisão. Por isso, referiu a professora universitária, desenvolveram um projeto junto de um grupo de idosos que foi exposto a determinados conteúdos televisivos.
Durante 3 meses assistiram a conteúdos sobre nutrição, habilidade física, literacia na saúde e medimos resultados diferentes relacionados com a saúde, o peso e a saúde mental. Analisamos os efeitos ao longo dos 3 meses e, no fim, verificamos melhores resultados na saúde.
Mas se este programa é académico, Helena Canhão deixou claro neste fórum que muitas vezes as soluções para os mais velhos não vêm só da academia, vêm do engenho e coração de quem os acompanha no dia a dia.
The answer to increase the quality of life don't always come from academia and
a resposta para melhorar a qualidade de vida não vem sempre da academia e das empresas. Temos o projeto Inovação do Paciente e o exemplo é Mary, que criou sensores para a bengala da sua avó. Estes sensores fazem vibrar a bengala, que permite à avó detectar obstáculos no caminho e ajuda a caminhar.
Helena Canhão, diretora da Nova Medical School, a oradora que encerrou a conferência que durante uma manhã promoveu a partilha de conhecimento entre especialistas em urbanismo e envelhecimento saudável, portugueses e britânicos.